Semana em África.
Bem-vindos à Semana em África.
Bissau, 94 FM.
Esta semana em África ficou marcada pelas consequências da visita do presidente da Guiné-Bissau, Omar Sissoko Embaló, à capital francesa para a reabertura da Catedral de Notre-Dame de Paris. À margem deste acontecimento, o presidente disse querer ouvir a diáspora e organizou um encontro com os guineenses que vivem em França, mas o evento correu mal. Um grupo da diáspora guineense em França denuncia intimidações e o espancamento dos seus membros por seguranças do chefe de Estado quando estes o questionaram sobre a situação política no país. Yaya Barry Jassi testemunhou à RFI o ocorrido e denunciou terem ficado feridas 7 pessoas, incluindo 2 em estado grave.
A guarda presencial, com uma violência, tinha alguns elementos só porque estavam a questionar, pegaram pelo pescoço a empurrar para sair da sala. Depois daí vimos que alguns elementos nossos estavam a ser espancados. Depois decidimos sair todos. E aí eles estavam na porta final, já tinha tudo uma emboscada montada, onde cada um que estava a sair era espancado. E infelizmente foi um momento de muito, muito, muito horror. E houve alguns elementos até que foram espancados em frente ao presidente. E ele estava lá sentado a assistir aquilo. E houve um momento em que foi mesmo o presidente que deu orientação, olha, leva esse. E houve alguns elementos que levaram para a casa de banho de onde estava a acontecer o encontro e foram espancados na casa de banho. E, infelizmente, até nesse momento ainda temos elementos nossos que estão no hospital e estão gravemente feridos. Hoje à tarde vamos apresentar uma queixa conjunta sobre esse ato bárbaro. Feridos graves são 2 pessoas, mas depois temos por aí 5 feridos ligeiros. E entre essas pessoas temos pessoas com idade muito avançada e temos mulheres.
Alguns dias mais tarde, o presidente da Guiné-Bissau defendeu os seus agentes de segurança após os incidentes em Paris, afirmando que o seu corpo de segurança teria agido bem ao protegê-lo, como explicou o nosso correspondente Moussa Baldé.
Omar Sissoko Embaló disse que estava na sala e que não viu nenhuma agressão de que se fala. No entanto, lembrou que o papel do seu corpo de segurança é defender o presidente da República de qualquer ameaça. Disse mesmo que nos Estados Unidos da América, quem levantar a mão diante do presidente é logo alvejado, se for o caso. Omar Sissoko Embaló afirmou que, se o seu corpo de segurança sentir que havia ameaças à integridade física do presidente, então agiu da forma correta. O presidente guineense observou que, doravante assim será, quem ousar afrontar ou perturbar qualquer ação do chefe de Estado será estancado pelo corpo de segurança. Em diversas ocasiões, ocorreram situações de altercações entre o corpo de segurança de Sissoko Embaló e alguns elementos das comunidades guineenses na diáspora.
Entretanto, 3 queixas foram apresentadas junto da polícia em Paris contra agentes de segurança do chefe de Estado guineense, assim como contra o consulado, que propôs à diáspora um encontro com o chefe de Estado.
Maputo, 105 FM.
Em Moçambique, desde o início das manifestações contra os resultados provisórios das eleições de 9 de outubro, já morreram mais de 100 de pessoas, uma denúncia feita pela ONG Plataforma Eleitoral de CIDE e relatada pela RFI através do nosso correspondente Orfeu Lisboa.
No relatório de monitoria divulgado nesta segunda-feira, 9 de dezembro, a Plataforma de CIDE aponta para 103 o número de mortos já contabilizados durante as manifestações pela verdade eleitoral, num dia em que o Presidente da República, Filipe Nyusi, lamentou a situação.
Lamentar percas de vidas humanas, de pessoas civis e que se fazem presentes nas manifestações e no momento em que há violência, há uma tendência de impedir para que isso não possa progredir. Estamos a perder também polícias.
Filipe Nyusi falava no encontro com a comunidade muçulmana no seu gabinete de trabalho, onde apontou que os impactos das manifestações convocadas pelo candidato presidencial Venâncio Mondlane não se limitam às mortes.
Destruições de bens, infraestruturas, sedes de partidos, sedes de instituições eleitorais.
O maior número de mortos, segundo a plataforma da sociedade civil de CIDE, foi, na sua maioria, resultante de baleamentos efetuados pela polícia contra os manifestantes em várias províncias moçambicanas.
Ainda em Moçambique, o candidato presidencial, apoiado pelo Partido Podemos, Venâncio Mondlane, anunciou que vai tomar posse como 5º presidente eleito da República a 15 de janeiro de 2025. Foi o próprio candidato que manifestou esta vontade, como nos conta Orfeu Lisboa.
Foi numa transmissão na sua página Facebook que Venâncio Mondlane reafirmou a sua vitória nas eleições gerais de 9 de outubro.
no dia 15 de janeiro de 2025, vou tomar posse o quinto presidente eleito de Moçambique, presidente, o candidato do povo.
Venâncio Mondlane, promotor das manifestações pela verdade eleitoral, anunciou uma série de medidas como a suspensão de pagamento de portagens, encerramento de explorações mineiras, assim como reforçou a necessidade de boicote das festas de Natal e de final de ano.
O Natal será na rua, o final do ano será na rua, na estrada, onde vamos ter a nossa verdadeira festa. Vai ser no dia 15 de janeiro de 2025. Preparem-se todos.
Os moçambicanos aguardam com expectativa a proclamação e validação até o dia 23 deste mês de dezembro dos resultados das eleições gerais de 9 de outubro pelo Conselho Constitucional.
RFI, as vozes do mundo.
A semana em Angola começou com uma vitória da equipa feminina de handball na Taça das Nações Africanas. Trata-se da 16ª conquista para esta equipa, com a capitã Albertina Kassoma a descrever um sentimento de realização pela vitória histórica e o seu orgulho nesta equipa.
Foi uma emoção muito grande, porque nós estávamos à espera deste jogo. Sabíamos que o jogo contra o Senegal não seria um jogo fácil, porque elas também têm uma boa equipa. E foi um sentimento de realização, porque era o nosso 16º título e o país inteiro estava à espera, e nós também estávamos à espera, e foi bom chegar no fim de tudo e saber que conseguimos conquistar a taça que tanto almejávamos.
Ainda em Angola, as autoridades divulgaram que mais de 500 pessoas morreram afogadas nas praias marítimas e fluviais só este ano. Entre estas 500 pessoas, muitas estavam em estado de embriaguez e muitas violaram zonas proibidas para nadar. Esta é uma informação do Serviço de Proteção Civil e Bombeiros de Angola, e Luanda lidera as estatísticas destas mortes, como nos disse Avelino Miguel, o nosso correspondente na capital angolana.
Os serviços da Proteção Civil e Bombeiros de Angola anunciaram à imprensa em Luanda a morte de cerca de 500 pessoas nas praias marítimas e fluviais do país durante o corrente ano. De acordo com o balanço estatístico, a província de Luanda registrou o maior número de afogamentos nas praias, com mais de 100 mortos. Os serviços de Proteção Civil e Bombeiros apontam como principais causas das ocorrências o abuso do consumo de bebidas alcoólicas e o não respeito à proibição da utilização de praias sinalizadas pelas autoridades marítimas. Entretanto, as autoridades marítimas e de Proteção Civil e Bombeiros reforçaram as medidas de fiscalização nas praias angolanas, bastante concorridas nesta época balnear, para reduzir o número de vítimas.
Obrigada por ter acompanhado esta semana em África. Até para a semana.